Hoje no CBN Saúde, o nosso assunto é o dente do siso. Estamos recebendo aqui o dentista Rafael Tanuri, está aqui com a gente no estúdio. Olá, bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Bom dia, eu que agradeço.
Bom, o que é o dente do siso, né? Qual é a função dele?
O dente do siso, ele vem com uma forma de evolução genética, né? Ele é um dos últimos, ele é o último dente normalmente na arcada dentária, e normalmente o ser humano trocava-se muitas dentições. E com o processo esse dente foi caindo em desuso, tanto é que nós não temos mais praticamente nem espaço na arcada dentária para ele. Mas tem algumas pessoas que ainda conseguem utilizar ele para mastigação, que ele vem na posição correta ainda. Então ele é mais um acessório na nossa função mastigatória.
Ah, então, para quem tem os dentes do siso e que nasceu de forma correta, porque na maioria dos casos o dente do siso não nasce da forma correta, é isso?
Sim, a gente não pode levar isso como regra, mas tem pessoas que ele tem o dente do siso bem posicionado, já temos pessoas que nós não temos o dente do siso bem posicionado. Como ele é um dos últimos dentes que nasce na arcada dentária, é o último dente normalmente, muitas vezes os outros dentes já ocuparam o espaço dele, e daí não deixa ele erupcionar, não deixa ele nascer. Porque ele, como ele é o último, no final da nossa boca tem um ângulo chamado ramo mandibular. E esse ramo é uma curva. Muitas vezes ele fica preso nessa curva. Por isso que ele não nasce.
E aí o que acontece?
Olha, nós temos inúmeras intercorrências, né? Algumas vezes não acontece nada. Ele pode ficar lá por N de eterno, não tem problemas algum.
Mesmo que ele esteja deitadinho, assim?
Aí depende. Se ele estiver deitado e a raiz, a cabeça dele, que é a parte que tem o esmalte, que é a parte coronária, ela esteja em contato com a raiz do dente da frente, que é o segundo molar, ele pode vir a comer a raiz do dente da frente. Consecutivamente, nossa, você perde o dente que você está utilizando para mastigação. É por isso que muitas vezes ele não causando problema naquele momento, é indicada a extração do terceiro molar, porque ele pode prejudicar um dente que você está sendo utilizado para mastigação.
Tá, então, em que situações é indicada a extração?
Exatamente? Olha, essa é uma das indicações. Nós temos as indicações que ele começa a erupcionar e não consegue romper toda a gengiva, né? Vamos dizer assim, e daí causa um problema infeccioso naquela região, onde a pessoa mastiga e a comida entra por debaixo desse tecido, que é um remanescente de gengiva, acontecendo um negócio chamado pericoronarite, onde dá uma inflamação bem grande normalmente e causa muitas vezes problemas de abertura bucal, mastigação com dificuldade, edemas, então ínguas, então isso não pode deixar acontecer. Quando ocorre isso, normalmente a gente tem que entrar com processos medicamentosos para poder regularizar novamente o ambiente bucal, para que a gente possa, no futuro, fazer a extração desse dente. E nós temos também enxaguantes bucais que ajudam a diminuir a inflamação. Mas enquanto você não remover o dente do siso, o agente agressor está ali, que é aquele capuz coronário que está na superfície do dente, que não rompe, fica aquela capinha em cima que só serve para juntar alimento. E daí é o problema maior.
Agora, em que idade é indicada a extração do siso? Tem uma idade para você tirar o siso?
Olha, uma vez diagnosticado que é necessária a extração do dente, que isso é muito relativo, né? Ele tem um processo de formação, tá? Ele nasce como se fosse uma semente mesmo. Então, quando a gente consegue remover ele num processo mais preliminar, antes da formação de todas as raízes, fazendo a curetagem correta tal, quanto mais cedo, melhor. No entanto, como ele pode ser que ele esteja em uma posição boa, ele pode vir fazer parte da mastigação, tem alguns casos que nós esperamos o crescimento completo dele, né, para que a gente possa avaliar. Mas isso é após os 13, 14, 15 anos, porque ele já tem um germe. Só que, no entanto, esse germe vem crescendo gradativamente. Então, os outros dentes nascem e ele é o último a ser formado. Então, por isso que não dá para saber certinho a posição que ele vai vir. Entendeu?
Tem que tirar um raio-x.
Isso, vamos fazer uma panorâmica, um raio-x de excelência para aquele procedimento a ser executado. Não necessariamente uma panorâmica. Às vezes nós necessitamos de uma tomografia, dependendo. É? Porque nós temos um nervo nessa região chamado nervo alveolar. Esse nervo, ele passa bem pertinho do terceiro molar e algumas vezes a raiz dele está abraçada nesse nervo. Nossa, e o que que acontece? Pode dar um processo chamado parestesia na hora da remoção do terceiro molar, que é onde você fica com o lábio anestesiado. Não é caído, é anestesiado. Algumas vezes retorna a sensibilidade, outras vezes não. Então é por isso que é bom sempre um profissional qualificado para que possa avaliar da melhor forma possível. E mais que tudo, informar o paciente dos riscos que ele corre na remoção do terceiro molar, para aquela situação individual. Porque muitas vezes não é o problema cirúrgico, mas sim que o paciente não sabia que corria esse risco. né? É. Porque vai ter que fazer, vai ter que fazer. Agora, qual que é o risco que ocorre? É esse. Um deles é esse.
Fica anestesiado?
Fica, como se você tivesse tomado uma anestesia, fica formigando.
A boca não fica torta?
Né? Não, não fica. Não fica.
Ela fica. E pode ficar pro resto da vida essa sensação?
Pode, pode. É igual quem tem problemas, tipo um derrame cerebral, por exemplo, que fica algumas partes do corpo ficam anestesiadas. Acontece, fica, pode acontecer.
É, mas influi no dia a dia da pessoa, na alimentação,
não.
Perde o paladar, alguma coisa assim?
Não, não vaza líquido, nada. Não.
Nada?
Não, é só a sensação de anestesia mesmo, né? Uhum. Só que nós temos hoje várias formas de reverter esse quadro, tá?
Ah, é?
A parte de acupunturas, a parte de laser, a parte de processos medicamentosos para estimular a formação neural novamente, né? Para aqueles receptores voltem a se comunicar, né? Com o passar do tempo, isso vai melhorando. Não é uma coisa assim que dificulta na vida da pessoa.
Não existe nenhum risco por estar em contato com o nervo de uma dor crônica naquela
Sim.
região?
Sim. Daí, o que acontece? Algumas vezes acontece assim, o paciente fala, doutor, eu estou aqui no consultório, mas eu não sei qual dente dói. Então, chama dor irradiada. Então, começa a doer ouvido, começa a doer olho, começa a doer os dentes de cima.
Mas em função da cirurgia?
Não, em função do dente que está inflamado, ele não consegue identificar o local da dor. Chama-se dor irradiada. Porque nós temos um plexo ali chamado trigêmeo. Então, aquele trigêmeo pega tanto na base do nariz, base do olho e a parte inferior. Então, o paciente fica com aquilo lá com uma nevralgia, digamos assim. Então, ele não sabe de onde decorre a dor. Mas, o que é o importante disso? É você identificar e remover principalmente a infecção. Porque a infecção tem algumas bactérias presentes na cavidade bucal que elas podem causar óbito, né? Que normalmente pode acontecer a sepsemia. Por quê? Porque essa bactéria cai na corrente sanguínea, pode dar uma doença chamada endocardite bacteriana, quando essa bactéria vai pro coração. Nós temos também na cavidade pleural, onde que pode descer essa bactéria. E é por isso que é importante o pré-operatório e o pós-operatório.
Quais os cuidados no pré-operatório?
O pré-operatório é você utilizar todos os medicamentos orientados pelo seu profissional. Isso é de suma importância, os antibióticos, anti-inflamatórios, até mesmo remédios para dor previamente, para que o paciente não chegue num quadro de dor. Daí o paciente fala assim, ó, tô sem dor, não vou tomar. Tô sem infecção, não quero tomar um antibiótico. É aí que começam os problemas. Então, assim, não necessariamente que em todo caso é necessário, mas de praxe nós utilizamos. Porque é melhor você estar resguardado medicamentosamente do que com uma janela de infecção aberta num processo cirúrgico. E às vezes o paciente não quer tomar, mas ele não tem essa opção. Ele é para o bem dele, ele tem que tomar um antibiótico, um anti-inflamatório.
E o pós-operatório, como é que é?
O pós-operatório é basicamente não fazer força e seguir os medicamentos. São gelo após a cirurgia para evitar edemas, para ficar roxo, para não ficar roxo, né? Evitar inchaços, né? Então, o que é importante? O importante é você não fazer força, não abaixar a cabeça, não tomar sol. São 2-3 dias de repouso. E se você cumprir esses 2-3 dias de repouso, provavelmente a sua cirurgia vai ser uma cirurgia de excelência, com sucesso, onde você vai ter um pós-operatório confortável e a dor é mínima, é aceitável, é só um incômodo realmente, desde que preconizadamente utilize o pré-operatório e o pós-operatório corretamente.
Mas geralmente o siso é retirado, cada siso de uma vez só, ou a cirurgia pode retirar 2 ou até os 4 sisos de uma
vez? Podemos. Não há uma contraindicação de remoção múltipla, tá? Normalmente, no consultório de odontologia Tanuri, nós removemos 2 e 2, que é o lado direito e depois o lado esquerdo. Mas nada impede de fazer os 4 simultâneos, ou um por vez. Então, assim, isso é uma cirurgia que não é de grande monta. Não tem problema, assim, de causar um problema maior pro paciente. Qual que é o problema maior dele? É o desconforto dos dois lados estarem operados, né? É esse que é a dificuldade maior da alimentação, tudo vai ter um pouquinho mais de incômodo? Vai, mas no entanto, sofre uma vez só, digamos assim, né?
Sofre uma vez só. Mas são 3 a 4 dias ou daí o tempo demora
Não,
é a maior?
São 3-4 dias em média.
Mesmo se você retirar todos os dentes?
4.
Daí você
o que não
vai
pode fazer academia, futebol, exercícios físicos, tem que se cuidar, não pode fazer exercício, como qualquer outra cirurgia.
Uhum. Agora, e para a criança que virou adolescente, está com os dentes de siso, mas fez um tratamento de
ortodôntico?
É, de aparelho, caneta, né?
Isso, aparelho.
Isso, ortodôntico. É, como é que faz daí? É, tem algum reflexo?
Isso daí, normalmente, ele é indicado pelo profissional da ortodontia. Sou especialista em ortodontia e ortopedia facial também. Então, o que acontece? No processo de planejamento do caso, neste momento, nós já indicamos mais ou menos o momento que vai ser removido o terceiro molar. Ou se não vai. Então, assim, muitas vezes a gente começa uma movimentação ortodôntica desde que tem espaço e preserva o terceiro molar. Antes de remoção do aparelho, nós avaliamos novamente e vemos se há necessidade da remoção do terceiro molar. Agora, quando mal posicionado, no meio do tratamento, normalmente já se remove o terceiro molar, para que ele não influencie em forças para entortar os dentes que nós conseguimos corrigir.
Ah, tá. Mas se já colocou o aparelho sem retirar o dente do siso?
Não tem problema.
Entendi.
Não há problema. A não ser que o profissional escolha em removê-los antes. Não tem problema. Uhum. Mas isso é muito particular. Depende de cada estudo, de cada caso.
Uhum. Então, não tem uma idade para se retirar o siso, né? Pode ser na fase adulta, na adolescência ou na fase adulta.
Sim, pode sim. Não temos uma fase específica. O que nós temos são indicações. Então, cada profissional tem o seu critério para aquilo que naquele momento a ser necessário para o paciente dele. Assim, fala assim, ó, só porque tem o terceiro molar tem que ser extraído? Não há necessidade, em casos específicos. Qual que são as dificuldades do terceiro molar que muitas pessoas não entendem? Por que às vezes um profissional ele indica a extração do terceiro molar? Ah, doutor, meu dente estava no lugar, o doutor pediu para tirar, mas muitas vezes ele não está conseguindo higienizar aquele dente. Não passa a escova lá corretamente. E associadamente a isso, causa cáries, infecções, inflamações que podem agredir o dente que ele está utilizando para mastigação. Aí é recomendada a extração do terceiro molar que está na imposição.
E depois que tira o dente do siso, o que acontece com aquele espaço que fica aberto?
Aquele espaço não é utilizado, sabe? Aquele espaço é um espaço neutro. Então aquilo lá vai ser, com o passar do tempo, ele vai voltando à sua normalidade de tecido, tá? O que seria normalidade de tecido? A hora que remove o terceiro molar, o terceiro molar é um dente de muito volume. E o que assusta todo mundo? O buraco que fica. Entendeu?
Sim.
Porque fica uma cavidade profunda, onde dificulta a higienização nos primeiros períodos, né? E após um tempo, aquilo lá acontece uma cicatrização de segunda intenção, que nós chamamos. Ele cicatriza de dentro para fora. E daí, depois de um tempo, algumas pessoas 60, 90, outras 3, 4, 5 meses, ele volta ao contorno normal do osso daquela região posterior.
Ah, volta?
Volta sim.
As pessoas têm muitas dúvidas sobre o dente do siso?
Ah, sempre tem.
Muita preocupação?
É, a preocupação acontece muito quando acontece dores, né? Uhum. O ser humano é voltado para a dor, né? Então, quando tem dor, ele corre atrás.
Uhum. Ó, eu tenho aqui um ouvinte, o Carlos Henrique, que ele é de Sarandi. Ele diz o seguinte: extraí meus 4 dentes quando coloquei aparelho ortodôntico, aos 19 anos de idade. Na época, meu dentista me disse que esses dentes só nascem para serem extraídos. Ele disse, vida que segue.
É, cada um tem uma visão sobre odontologia, né? Acredito que um dente hoje, ele é um órgão, né? Como qualquer outro, né? Uma vez removido, você nunca mais vai tê-lo novamente. Por isso que hoje nós temos implantes dentários, temos algumas coisas que dentes foram removidos, não no caso do terceiro molar, que realmente é um dente de eleição, de extração, realmente, mas que, como um órgão, se ele não estivesse atrapalhando e você tivesse uma boa higienização, talvez, no momento, não estou falando que não tinha, né? Mas a visão do profissional foi para que a extração tivesse sido feita naquele momento. Então é difícil da gente avaliar se foi correto, se não foi, mas que ele é fardado à extração, isso é, né? Agora, se vai tirar ou não vai, depende de qual linha que o profissional prefere seguir.
Então, mas acontece, então, de algumas pessoas terem os dentes, eles nascerem perfeitamente e conviver com esse dente o resto da vida.
Acontece.
E se tiver um dente certinho, mas não tiver os outros dentes do siso, também funciona normalmente a mastigação?
Sim, funciona.
Só com o dente do siso, os outros
funciona.
Não?
Funciona. O ser humano, ele é muito adaptativo, né? O ser humano, ele se adapta de uma forma imperceptiva, sem saber. Então, o que acontece? Hoje nós temos realmente pessoas que têm dois dentes do siso, só que não nasceram dois. Não é que não nasceram, não tem o germe do dente, né? Que é conhecida como agenesia na linguagem odontológica,
genesia,
né? E nós observamos também que isso é uma evolução. Porque como nós temos os premolares são dois dentes. Uhum. Primeiro premolar, segundo premolar. Já o terceiro, o molar, é primeiro, segundo e terceiro molar. Então a gente vê que na linha gradativa de evolução, a mastigação vem sendo cada vez menos usada. Panela de pressão, cozidos, enlatados, então utiliza-se menos. Na época pré-histórica, não. Você rasgava o alimento. Então o dente ele tinha sua função mais efetiva, mais vigorosa. Hoje já não. E com isso o organismo vai acontecendo dele entender que quanto menos tiver, menos problema ele terá. Por exemplo, quem vai para fora os astronautas, eles utilizam comprimentos de suplemento alimentar, eles não mastigam.
Pois é, né? Qual é o risco de perder os dentes, se enfraquecerem e caírem,
né? Na verdade, nesse sistema especificamente, nesse exemplo, não, porque ele já tá constituído. Mas o desuso causa a perda. É isso que a gente vem observando e estudando no passar dos tempos.
Uhum. Bom, então as cirurgias de extração do siso são cirurgias tranquilas, se todos os cuidados forem tomados, é
sim,
isso?
Sim, desde que muito bem cuidado, sim.
Tá certo, doutor. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pelas informações. Um ótimo dia.
Igualmente, muito obrigado.
Nós conversamos com o dentista Rafael Tanuri, especialista em ortodontia, e falamos sobre o dente do siso.